O Zoológicas Podcast é um programa de extensão construído por estudantes e professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. Tem fomento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. A partir dele, discutimos temas da crítica da cultura e da cultura política no Brasil e mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast e também no perfil do programa nas redes sociais.
Olá pessoal, ouvintes do Museológica Podcast, estamos hoje abrindo um conjunto de programas que constituem o evento Museus e Resistência, realizado pelo curso de Museologia da UFSC. Este trabalho é então uma parceria entre o UFPE e UFSC. Teremos uma programação muito interessante desse mês de outubro e é sobre a edição de 2020 do evento Museus e Resistência que vamos falar aqui neste programa de hoje. Estamos aqui eu, Hugo Menezes Neto e Francisco Sabarreto, professores do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. E as professoras Renata Padilha, doutora em Ciências da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Museologia pela Universidade Federal de Pelotas e professora do curso de graduação em Museologia da UFSC. Atualmente é chefe da Coordenadoria Especial em Museologia da UFSC. Tainá Castro, doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduada em Museologia pela Unirio e atualmente é coordenadora do curso de graduação em Museologia da UFSC. Também temos Lucas Figueiredo Lopes, graduado e mestre em Museologia pela Unirio, museólogo do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC. Luísa Nóbrega, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e participante do nosso projeto de extensão Museológicas Podcast, cuida da nossa gravação e edição do programa. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
Bom dia, Hugo. Bom dia, Chico.
Oi, gente. Bom dia. Um prazer enorme estar no Museológicas Podcast, que a gente está sempre ouvindo aqui em Floripa. Muito legal estar aqui com vocês hoje.
Bom dia, pessoal. Espero que seja proveitoso para todo mundo esse momento aí que a gente vem trocar essa ideia.
Vai ser um programa ótimo. Bom, a princípio, a gente tem muito interesse nessa parceria, pessoal. A gente ficou muito contente de chegar mais perto da museologia da UFSC, de vocês. A gente está trabalhando nisso há um tempo, né, organizando essas ações, esses podcasts que vão ao ar em outubro, compondo a programação do Museus de Resistência, como parte dessa programação. Então, a gente queria, nesse programa de abertura, falar um pouco sobre alguns temas que são importantes para que nossos ouvintes entendam que evento é esse e de onde ele parte. Queríamos que vocês falassem um pouco sobre o curso de Museologia da UFSC, como é que ele surgiu, como é que ele é composto, como é que se realiza essa museologia acadêmica em Santa Catarina.
Então, o curso de Museologia da UFSC, ele, assim como a maior parte dos cursos, né, da expansão da museologia nos últimos 10, 15 anos, ele é um curso reúne. Ele foi criado em 2009, a primeira turma ingressou em 2010, e ao longo desse período, né, a gente faz uma retrospectiva até 2020, ele é um curso que sofreu muitas transformações. Então, a gente teve uma contratação de museólogos no ano de 2013 e depois disso a gente teve uma reforma curricular no ano de 2015, que é o que deu o tom do que hoje é o curso, né? O curso, ele surgiu em 2009 no Departamento de Antropologia, então muitas semelhanças, né, aqui com o Museológicas Podcast. E aí, quando houve esse concurso em 2013, foi criada também uma coordenadoria especial de museologia, que faz as vezes de um departamento. E aí, isso deu bastante o tom da mudança curricular. Então, essa mudança curricular foi feita em 2015, entrou em vigor em 2016, com novas normativas, com novos laboratórios, com uma grade de disciplinas inteiramente nova. E hoje o curso ele é bastante articulado por uma política de diálogo, principalmente com os alunos, né? O nosso curso, ele ainda é bem pequeno, então a gente privilegia bastante que haja diálogo. Então, hoje o curso tem 147 alunos ativos e o nosso índice de evasão, né, que é uma grande questão dos cursos de reúne no Brasil, tem diminuído a cada ano. Esse ano a gente não sabe ainda, né, por conta da pandemia, mas foi diminuindo a cada ano por conta de uma política um pouco mais dialógica em relação a construção de uma política estudantil.
Acho que para complementar, Tainá, somos uma coordenadoria especial com 5 docentes e uma técnica em assuntos administrativos, museóloga, Aline Pessoa. Trabalhamos, como a Tainá comentou, muito em parceria com diferentes áreas do conhecimento, né? É um curso colegiado, e nossa intenção é sempre o diálogo direto com os estudantes, para entender as necessidades dos estudantes e fazer uma museologia humana, né? Então, acho que é mais ou menos essa a nossa ideia.
A Renata trouxe uma questão muito importante, assim, do nosso curso, né, da política do nosso curso. A gente acredita que a museologia, ela é interdisciplinar. Na relação, ela não é interdisciplinar apenas na Constituição. Então, uma das prerrogativas dessa reforma curricular era que a gente pudesse dialogar com mais cursos, com mais pessoas, com mais temas. Então, antes da reforma curricular, o nosso curso ele era atendido por 2 departamentos. Depois da reforma curricular, ele começou a ser atendido por 6 departamentos. E uma das questões que a gente acha muito importante, por isso que eu estou mencionando isso, é que a gente acredita muito numa museologia feita em rede, né? Então, imaginem como é sobreviver em um departamento com apenas 5 professores, né? Eu acho que nenhum curso de museologia vive uma realidade como essa. E a gente sobrevive porque a gente vive em rede. Então, o nosso curso hoje ele investe mais em extensão do que em pesquisa. A gente tem projetos de pesquisa, mas a gente faz muito mais extensão. E a própria política de diálogo com os alunos é uma política de construção necessariamente em rede. Então, tudo que a gente faz é procurando essa interdisciplinaridade na prática, no cotidiano, não é uma museologia que se dá no dia a dia.
Eu acho que o que eu poderia falar, de repente, em relação ao curso é justamente essa busca pela rede, né? O museu, e aí vou falar o meu lugar de fala, que é museólogo do museu. A gente sempre trabalha em parceria com o curso de museologia, já tivemos diversos projetos juntos, projetos de extensão, projetos de exposição, né? O curso de museologia ele atua também politicamente dentro do museu, e acho que a gente tem tentado construir as coisas dessa forma e colaborar da maneira que o museu também pode colaborar para a formação dos alunos dentro dessa visão que o curso de museologia traz, né, para a sociedade.
Eu vou aproveitar essa interlocução privilegiada que a gente tem aqui hoje para os nossos ouvintes. E será que vocês podiam falar um pouquinho sobre o cenário museal de Santa Catarina? Como é que, então, se configuram os museus catarinenses e como os alunos e também os professores atuam nessa interlocução, nesse diálogo com os museus? Eles acolhem bem o curso de museologia? Há parcerias? Existe uma relação entre a academia e o campo museal catarinense?
O estado de Santa Catarina, ele tem uma tradição bastante recente assim, no campo da museologia, né? Então, ele é dividido em 7 regiões museológicas que são administradas e estudadas pelo sistema estadual de museus daqui. Quando a gente começou a fazer esse trabalho para poder pensar um novo currículo, um novo projeto político-pedagógico para o curso, a gente fez uma parceria com o sistema na época e percorreu essas regiões museológicas, tentando entender um pouco o perfil desses museus, né? Então, o Cadastro Catarinense de Museus foi um documento que nos auxiliou bastante naquele momento, né? Ele ainda não estava publicado, mas o sistema foi bastante generoso no diálogo com o curso, nesse sentido. E o sistema tinha, naquela época, alguns programas de capacitação pelo Estado, que também ajudou um pouco nessa interlocução. Os museus do Estado, a gente não consegue ainda inserir em nível de estágio os alunos em museus do Estado, mas na cidade, sim, os alunos têm uma boa inserção em nível de estágio na cidade. E nos últimos dois anos, a gente teve uma média de 4 a 5 concursos e seleções públicas. E ficamos muito felizes com a aprovação dos nossos alunos nessas vagas, assim, né? Então, a gente foi um retorno muito positivo para o trabalho que tem sido feito no curso. Eu acho que o perfil dos museus no estado dialoga um pouco com o curso, mas ainda não é na integralidade do que nós gostaríamos que fosse esse diálogo, né? Eu acho que é sempre um desafio, acho que um desafio para todos os cursos, né? Não só de museologia, mas sair desse universo acadêmico e conseguir dialogar com essa museologia mais prática, né? Com o universo dos museus. Mas nós temos bastante, nós temos vários projetos de extensão nesse sentido, né? Em diálogo com os museus do estado ou com projetos culturais até fora de Florianópolis. Então, como o nosso curso é bastante pequeno, a gente não consegue um diálogo mais amplo, mas ele existe.
Eu queria estender essa pergunta e, para concluir esse bloco, perguntar como é que vocês acham que sai esse profissional bacharel em museologia da UFSC? Qual o perfil dele? Qual a expertise que ele adquire? Como é esse profissional formado por vocês? Com quais qualificativos ele sai quando formado, quando conclui o curso?
Então, a gente ainda está nessa avaliação, né? Porque a nossa grade ela é bastante recente, ela entrou em vigor em 2016. Na época da formação desse novo projeto político-pedagógico e fazendo um estudo sobre a realidade dos museus do estado, né, e da museologia catarinense, a gente planejou, idealizou que a formação de um museólogo da UFSC fosse uma formação um pouco mais ampla, mas mais voltada para a gestão museológica. Então, fosse um museólogo um pouco mais versátil, principalmente entendendo essa demanda do estado, né? Então, a gente não tem... a gente tem muitas instituições museológicas que não necessariamente são museus, e a gente queria que houvesse também essa inserção dos nossos museólogos nesses espaços, né? Então, uma parte desse trabalho foi em sensibilizar essas instituições e em proporcionar vagas de estágio. O professor Valdemar Lima, que na época era o nosso coordenador de estágio, fez um trabalho belíssimo expandindo a quantidade de vagas de estágio e que necessariamente foi um processo de sensibilização dessas instituições sobre o papel de um museólogo, né? Então, muitos desses lugares, posteriormente, abriram algum tipo de seleção para museólogo. A nossa ideia era que fosse um museólogo mais versátil dentro dessa lógica do que o Estado pede. Mas eu acho que atingimos, mas a gente ainda não conseguiu fazer essa avaliação. Mas eu acho que o retorno de que os nossos alunos eles têm se inserido em pós-graduações diversas e também nos concursos que tem, né, agora não tem surgido mais, mas até janeiro a gente teve concursos e seleções no estado, para nós é um retorno muito positivo do trabalho que foi feito.
Na verdade, pegando um gancho, né, essa questão dos alunos entrarem, né, em diferentes pós-graduações, estando passando em concursos, nos mostra um panorama de que nós estamos conseguindo atender essa formação interdisciplinar, que é o nosso objetivo, né, um dos grandes objetivos, né. E pensar também que esses recentes formandos, né, assim, egressos, eles podem ter uma perspectiva dos processos museológicos mais amplos, né? Não só exclusivamente pensando em atuação em instituições museológicas. Isso acaba dando, e em complemento também, a própria realização desde o estágio, né? Com essa, como a professora Tainá comentou agora, né? O professor Valdemar fez uma ampla divulgação do curso em vários pontos e setores diferentes principalmente de Florianópolis, né? Então, isso mostra que os nossos alunos, eles estão em diferentes instâncias e aí eles conseguem visualizar esses processos museológicos em diferentes contextos, né? Então, acho que isso também é algo que a gente tem percebido nos nossos egressos, assim, em atuações diferentes, né? Em diferentes instâncias, não só em espaços tradicionais museológicos.
Como a gente tem essa relação próxima também, eu sou do setor de museologia e recebo muitos estagiários do curso de museologia, né? E eu acho que uma coisa importante destacar também para a complementação da formação acadêmica é o olhar crítico que os alunos desenvolvem dentro do curso, né? Então, a gente percebe que ações que a gente aprende na graduação, sei lá, de documentação museológica ou de tipografia, e às vezes ela, por exemplo, na minha formação, ela era um instrumento é uma, meramente uma ferramenta de trabalho, a gente percebe que os alunos do curso de museologia, eles vêm com outro olhar sobre essas ferramentas, né? Então, eles utilizam essas ferramentas de forma muito mais crítica do que, por exemplo, eu fui ensinado na minha graduação. E eu acho que isso é um ganho, né? Porque eles vão trazer outras demandas para os espaços que eles ocupam, né? Como as professoras falaram, eles estão ocupando diversas pós-graduações, diversas áreas diferentes, estão indo trabalhar em diversos museus, e com o tempo, o fruto desse trabalho crítico que é feito na graduação, ele vai reverberar nesses espaços de trabalho, né? Então, acho que eu só queria colaborar com isso, que é a percepção que eu tenho com os estagiários do curso de museologia.
Então, pegando só essa, ainda mais, tentando matar um pouco essa curiosidade sobre a UFSC e a museologia de Santa Catarina, eu queria só perguntar ainda qual a relação que o curso tem com a universidade, com a UFSC, né? E também qual a diferença que esse curso pode oferecer, apresentar, em relação a outros cursos do Brasil, né? São 9, 10 cursos de graduação, fora as pós-graduações. Então, a gente pensa que um curso como museologia é um curso interdisciplinar, que sempre tem influências diversas na composição de suas grades. Então, cada universidade parece forjar um museólogo com características específicas. Então, vocês podem falar um pouquinho sobre isso, essa relação com a UFSC, essa relação de especificidade do curso de museologia da UFSC.
Então, o nosso curso, ele é um curso pequeno, né? Perto da quantidade de alunos e de professores que um curso de museologia normalmente tem, mas ele não parece um curso pequeno dentro da universidade. E ele é um curso bastante engajado, na verdade. Ele tem uma relação bastante profunda com a universidade, e eu acho que a especificidade do nosso curso é um diálogo bastante crítico na formação. Então, os nossos alunos, por exemplo, vou dar um exemplo. Na época do Museu Nacional, os nossos alunos fecharam o museu da universidade. Eles fecharam, assim, não fomos nós que fechamos. Eles fizeram esse movimento, eles invadiram a reitoria, eles fizeram uma série de reivindicações muito bem organizadas politicamente e fecharam o museu e levaram toda uma... Fizeram uma greve da museologia e conseguiram mobilizar assim, um contingente muito significativo da comunidade acadêmica em aulas abertas, o que a museologia tinha a ver com a matemática, o que a museologia tinha a ver com a química, do qual nós contribuímos, nós colaboramos, mas eles fizeram esse movimento. Eu acho que a especificidade hoje do nosso curso é que essa interdisciplinaridade ela aconteça na prática, e que eles entendam os processos de autonomia que o curso vai proporcionando a eles. O nosso curso ele tem uma relação bastante específica com a universidade, né, porque ele foi criado pelo Departamento de Antropologia, mas depois houve a criação da Coordenadoria Especial de Museologia, e aí isso se descolou, né, entre os departamentos. Então, a gente não tem hoje... a gente tem uma relação com o Departamento de Antropologia, assim como a gente tem com o Departamento de História, com o Departamento de Geociências, mas o curso não pertence mais ao Departamento de Antropologia. Então, eu acho que, historicamente, é uma experiência muito diferente dos outros cursos Reúne, de Museologia. Mas é isso que necessariamente foi, de fato, uma grande dificuldade, né? A criação de uma coordenadoria especial e dar conta de todo esse processo... De criação de uma nova grade, de criação de novas normativas, de novos laboratórios. Isso que necessariamente foi uma dificuldade, a gente entende que teve também um lado positivo, que era de poder criar um outro projeto de museologia que a gente considerasse menos burocratizado, né? Então, a gente sabe que dentro dos departamentos com 20, 30 professores, o processo de burocratização do que nós conseguimos criar teria sido muito mais lento e demorado muito mais tempo. Então, eu acho que uma especificidade do nosso curso é esse processo de crítica e de autonomia que os estudantes conseguem se engajar e construir, né? Eu queria só fechar com um outro exemplo, além dessa questão da mobilização que eles fizeram na época do Museu Nacional. É muito comum no nosso curso que os alunos consigam vagas de estágio porque eles resolveram que era legal ali. Então, a gente tem muitos alunos hoje que fazem estágio, por exemplo, em startups de N temas diferentes, né, que atuam em várias áreas do conhecimento completamente diferentes. E isso acontece porque eles se sentem tão seguros a ponto de entrar em contato com um lugar e falar: olha, eu sou estudante de museologia, vocês trabalham com isso, eu acho que eu poderia colaborar e seria legal. E normalmente eles conseguem esses estágios e é legal também para os lugares que recebem. Então, eu acho que essa é uma característica muito interessante do nosso curso e que a gente incentiva bastante no dia a dia.
A Coordenadoria Especial de Museologia, ela é localizada no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né? Dentro da universidade. Então, quando essa pergunta em relação ao curso e à universidade, eu fiquei pensando um pouco sobre esse lugar onde a gente está e como nós nos colocamos diante de toda a universidade, como a Tainá comentou, né? Nós parecemos um curso muito maior do que de fato somos, né? Em termos de proporção e de atividades, né? Nossos docentes todos, eles participam de diferentes comissões dentro do Centro de Filosofia e Direito e Ciências Humanas, como também na reitoria, né? Para além disso, nós participamos do Instituto de Memória e Direitos Humanos, do IMDH, dentro da UFSC. Nós nos atuamos em muitas frentes justamente por entender que nós estamos nesses processos, né, também. E eu acho que isso faz com que os nossos alunos percebam que o lugar deles é onde eles quiserem. E eu acho que essa é a relação que a gente consegue mostrar com muito suor, muito trabalho, muita dedicação, e que eles colocam também nessa busca, né, por uma área diferenciada, uma formação diferenciada.
O nosso curso, ele tem museólogos há 7 anos, né? Ao longo desse período, o nosso curso, vários dos nossos professores, dos nossos poucos professores, estiveram no Conselho Universitário, na Câmara de Graduação, na Câmara de Extensão, no Conselho do Centro, como a Renata falou, em comissões diversas, em normativas diversas, dentro da esfera administrativa da universidade. Então, eu acho que a gente tem uma atuação, e fora os projetos de pesquisa e extensão, né? Mas a gente tem uma atuação bastante, bastante forte, né, também na estrutura da universidade.
Então, eu queria que vocês falassem um pouco, pessoal, sobre esse evento maravilhoso, Museus e Resistência, que é um evento anual que vocês promovem e que nessa edição vai ser uma edição especial, porque estamos em quarentena, isolamento social, e o evento ganhou um novo formato. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é o museu, o que é o evento Museu de Resistência, e depois a gente fala um pouco sobre essa edição 2020.
Antes de ser Museus de Resistência, né, o museu desenvolvia um projeto que se iniciou em 2010, né, sobre o nome de Museu em Curso, e a proposta desse evento era uma proposta muito simples, assim, na verdade, porque já existia o curso de museologia também, e a proposta era que fosse uma capacitação mensal e uma discussão sobre temas relativos a museus, né? Então a ideia era que era isso, que tivesse uma palestra mensal, né, e com a participação não só dos alunos do curso de museologia, mas a equipe do museu também, e aberto aos outros profissionais de museus aqui de Florianópolis, né? E esse evento ele se manteve assim até 2017. No final de 2017, eu e a Vanilde, que a gente então era que é a conservadora do museu, a gente conversou muito sobre uma nova proposta, porque essa proposta antiga, né, que a gente entendia que não estava cabendo mais dentro da realidade. Porque a gente ainda assim trazia muitas experiências muito tradicionais da museologia, né? Não, não era uma coisa assim que esses outros pensamentos, né, um olhar mais crítico, a gente trazia profissionais importantes da área da conservação, da educação de museus, mas ainda sempre dentro de um viés muito, muito tradicional dos museus. E também a gente tinha um outro problema em relação a isso, que era a questão de público, porque a gente tinha que escolher um horário que fosse um horário que desse para os alunos de museologia participar, para os profissionais de museus participarem também, mas que normalmente a gente tinha problema ali de público, né? Então a gente também, como era uma palestra mensal, né, também tinha esse trazer público todo mês para o evento era uma questão também. E aí a gente resolveu, a gente teve uma ideia de repente, pensar numa nova forma de fazer esse evento, ao invés de ser mensal, fazer ele durante uma semana, né? E com outras propostas de museologia. E aí eu vou deixar para os professores da museologia, as professoras da museologia complementarem, porque do outro lado elas também estavam pensando numa proposta muito semelhante a essa, né? E foi onde a gente resolveu juntar os museus em curso com a proposta do curso de museologia e desenvolveu o Museus de Resistência.
Então, no curso de museologia, a gente queria muito criar algum espaço, algum lugar que pudesse discutir algumas das coisas que os alunos traziam muito forte em sala de aula, né? Que a gente não conseguia dar conta completamente em sala de aula. Então, eles perguntavam muito sobre, existe um museu disso, existe um museu daquilo? E aquilo demandava muito tempo de pesquisa dos professores. E aí, a gente já pensava em criar um evento, em criar algum espaço, alguma coisa que pudesse contemplar um pouco essas inquietações que os alunos traziam em sala de aula, né? Que pudesse responder se existe um museu disso, se existe um museu daquilo, que pudesse discutir os temas que eles levantavam. E aí, quando o museu veio conversar com a gente sobre o museu em curso, a gente já estava alinhando uma proposta. E aí, a gente sentou e resolveu fazer junto, né? Porque no curso de museologia, a gente vive muito em rede. Então, a gente viu ali uma oportunidade de realizar isso que a gente já estava buscando há algum tempo. Então, a gente propôs, né, para o museu que a gente juntasse esses dois eventos, né, esse evento... No curso a gente tinha uma aula magna por ano e a gente tinha uma segunda, que não era exatamente uma aula magna, mas um segundo momento, no segundo semestre, que a gente também proporcionava esse debate com os alunos. E aí a gente propôs, então, que esse segundo debate com os alunos pudesse construir um outro evento de museologia, que naquele momento a gente chamou de Museus de Resistência, porque interessava muito a nós mesmos e também aos alunos, que fossem propostas de museologia feitas muito na prática, assim, né? Propostas de museologias que estivessem resistindo, resistindo à norma estabelecida, resistindo a determinados interesses. Então, a gente achou que era um nome adequado para o que a gente estava procurando.
Então, o evento ele surge nessa junção de esforços, né, entre o museu e o curso. Essa ideia em que a gente estava assim, já envolvido em escutar cada vez mais as outras novas necessidades dos nossos estudantes, também em diálogo com os projetos de extensão que nós desenvolvíamos, né, estamos desenvolvendo até hoje junto ao museu, pensando novas metodologias, novos processos para os museus e a museologia, né? Então acho que é um pouco dessa união de esforços surge Museus de Resistência, acoplado ao museu em curso, né?
Só para complementar, tem duas características do Museus de Resistência que são muito essenciais para a criação do evento. A primeira era que muitas vezes nas disciplinas os alunos traziam questões hipotéticas muito loucas, assim, né? Do tipo, sei lá, em documentação. Aí perguntava, mas se for um processo museológico que não seja institucional e o acervo seja de tal jeito, aconteça um desastre natural de tal jeito, como é que você faz um inventário, por exemplo? Então, eram umas coisas hipotéticas, que eu acho que é bem normal nessas disciplinas, né? Mas umas coisas hipotéticas muito loucas, mas que, ao mesmo tempo, traziam dúvidas e inquietações sobre como que a gente desenvolve determinados processos museológicos que a nossa bibliografia talvez não esteja dando conta. E a gente começou a se debruçar sobre aquilo, nos nossos próprios projetos de extensão, né? Como que a gente vai fazer, então, para desenvolver outras metodologias de museologia diante de outras realidades, né? Diante de outros acervos, diante de outras questões, diante de outras prioridades. E aí, o Museu de Resistência ele surge também tentando pensar mesmo na prática essa museologia a partir de outras metodologias. E como era uma demanda dos alunos, a gente sempre trabalhou no Museu de Resistência com reuniões ampliadas e pesquisa de público com os alunos. Então, a gente sempre abriu, desde o primeiro Museu de Resistência, esse espaço para que eles pudessem dizer o que, que eles gostariam de ouvir no Museu de Resistência, quais são os temas ou as pessoas que eles gostariam de ouvir no evento. E aí, assim, mil coisas surgem. Então, o evento ele já nasceu muito ambicioso, porque, enfim, os nossos alunos são muito diversos e a gente acha que é importante que o evento também seja diverso, né? Como é a realidade do nosso curso. Então, eles sempre querem temáticas muito diferentes. A gente nunca conseguiu fazer um museu de resistência muito fechado em uma temática só da museologia. Normalmente, aborda pelo menos três temáticas. E também com uma diversidade bastante significativa de experiências museológicas e de convidados.
Eu acho que vale complementar também, né? Porque se a gente for pegar os grupos que participam do evento, né, palestrando, né, os tipos de museus e as museologias que a gente traz para esse evento também, uma coisa que chama a atenção da gente negativamente, de repente, é que nesses 3 anos a gente ainda não conseguiu trazer uma experiência de Florianópolis para o próprio evento, né? E isso acho que é uma coisa importante, inclusive pensando na formação dos alunos, né? Então mostra também que Florianópolis dentro, e Santa Catarina de uma forma geral ainda está num aspecto muito tradicional da museologia, né? E é uma coisa que o curso, né, acho que a gente vai ver isso daqui a uns anos, né, o curso de museologia, ele, como essa formação ela é voltada, né, de uma forma diferente dessa museologia tradicional, acho que espero que em anos a gente consiga ver esse efeito aqui em Florianópolis também, né, porque é necessário. Né, a gente tem... Florianópolis é uma cidade, Santa Catarina, de uma forma geral, né, é um estado muito branco e muito conservador e tradicionalista, né? Mas existem negros, existe uma população indígena muito forte, existe uma comunidade LGBTQI+ muito forte também, e o nosso sonho também é que esses grupos, né, daqui a não sei qual é o tempo que a gente pode precisar, né, sobre isso, mas que essas memórias também sejam contadas, né? Essas memórias também, esses grupos também entendam e busquem contar essa memória. Então, a nossa ideia também é que isso possa... essas coisas que a gente traz de fora, essas museologias diferentes que a gente traz de fora, esses outros formatos de museus, eles também possam colaborar para que Florianópolis também seja um campo fértil nesse sentido, né?
Então, pessoal, fala um pouquinho sobre essa edição 2020 do Museu de Resistência. Como é que vai ser? Quais são os conteúdos que vão ser discutidos? Quais os convidados que vão participar? Fala um pouco da programação desse ano. A gente está abrindo os trabalhos do Museu de Resistência. As pessoas que estão ouvindo o nosso programa hoje podem ficar interessados em acompanhar ao longo das próximas semanas, tanto mais podcasts que a gente vai produzir, como também as outras ações que vocês estão prevendo.
Esse ano é a terceira edição do Museu de Resistência. E a gente começou, né, o planejamento lá em março e fomos surpreendidos, como todo mundo, pela pandemia, né, pela suspensão das atividades presenciais na universidade. E aí a gente resolveu que a gente ia fazer o Museu de Resistência esse ano de forma online. Então, a gente vem trabalhando desde abril na qualificação de um processo online. Então, nós fizemos um seminário interno do curso, que está todo no YouTube, o pessoal pode acompanhar lá pelo YouTube do Museologia UFSC. E a gente também construiu, em parceria com o IBRAM e com outras instituições, o segundo evento do Acervos em Rede, que também foi todo por webinar no YouTube. A gente considera que foram experiências muito importantes para o planejamento do Museu de Resistência. Mas aí o que, que acontece, né? Eu já falei que o Museu de Resistência é um evento que já nasce muito ambicioso, já nasce querendo muitas temáticas e que a gente tenta contemplar o máximo possível o que os nossos alunos pautam, assim, quanto temas e convidados. Então, nós fizemos de novo uma pesquisa com os nossos alunos, né, sobre temas, sobre o que eles gostariam de ver, e a gente ficou muito surpresas porque eles queriam muita coisa, né? Eles queriam conversar com muita gente, eles queriam ver muitos temas, e aí mesmo tentando cortar, o evento ficou muito maior do que normalmente ele é. Que não era inicialmente essa nossa proposta, mas agora a gente já assumiu isso, agora vai ser. É, o evento, quando ele era presencial, ele acontecia ao longo de no máximo uma semana, né? Era normalmente 4 dias, e normalmente só durante um período, né? Então eram 4 dias à tarde, com mesas e tal, e de manhã algumas oficinas. É, esse ano, como vai ser online, e como os nossos alunos, né, queriam ver muita coisa, muitas pessoas, e queriam, né, muitas parcerias, a gente resolveu diluir isso em vários formatos. É, então, por exemplo, um dos parceiros que os nossos alunos pautaram muito são vocês, né? O Museológicas Podcast apareceu muito forte nessa pesquisa de público, e aí por isso que a gente veio aqui muito cara de pau, falando, e aí, vamos se conhecer, vamos ser amigos, vamos construir esse evento juntos. É, um outro parceiro que está construindo esse evento com a gente, né, uma outra parceria super importante, que também foi pautado pelos nossos alunos, é a galera da Rede de Museologia Quilombola. Então, a gente entrou em contato com eles e eles também estão na organização construindo o evento. É, dentre outros, né, a gente tem hoje várias pessoas, vários, o Memorial da Inclusão, o IEB, a Rede de Museologia LGBT. Então, a gente tem vários grupos que têm ajudado a construir o Museu de Resistência. Mas para poder ser possível tudo isso, né, todos esses temas e tantos convidados, a gente resolveu fragmentar o evento em várias plataformas. Então, o evento vai acontecer agora, durante todo o mês de outubro. Então, uma vez por semana, vai sair aqui pelo Museológicas Podcast um programa super bacana, os programas estão incríveis. É, às quintas-feiras, às 18 horas, vai sair lá no canal do YouTube do Museologia UFSC, sempre uma live, todas as quintas-feiras, às 18 horas, com 2 ou 3 convidados. E no Instagram do Museologia UFSC, a gente vai ter pequenos vídeos saindo a semana inteira. Então, 2 a 3 vídeos por semana, que nós estamos nomeando carinhosamente de Doses de Resistência, que são vídeos também em parceria com pessoas que a gente admira muito, que a gente queria muito, muito ouvir, e que têm sido muito generosos, né, em proporcionar um pouquinho das suas pesquisas, das suas atuações, das suas falas e vivências em prol desse evento. Então, ele vai acontecer assim, nessas 3 plataformas. Vídeos pelo IGTV do curso, durante a semana, provavelmente segunda, quarta e sexta, deve sair os vídeos, talvez saia algum vídeo extra em algum outro dia, mas normalmente vai sair segunda, quarta e sexta. As lives, todas no canal do YouTube Museologia UFSC, 18 horas, toda quinta-feira. E os programas do podcast, que vão sair sempre às terças-feiras aqui pelo Museológicas Podcast.
É, complementando, né, os temas centrais dos nossos encontros semanais espalhados por diversas plataformas é museus e pandemia, saúde cultural e museus e mídias. Com diferentes convidados, diferentes atuações, a ideia é que a gente possa diluir e, ao mesmo tempo, tornar fluido esse conteúdo que é tão rico, tão importante para a gente discutir nesse momento, né? Para além disso, complementando, nosso Instagram do curso de museologia, ele tem tido um alcance muito abrangente, a gente já está com 1.111 seguidores, nosso canal do curso do YouTube, no YouTube, né, tem 460 inscritos. A gente tem percebido que essa rede, que nós sempre nos construímos como rede, né, no curso, agora tomou proporções muito maiores, né, e no país. E isso tem nos deixado assustadoramente curiosos e querendo fazer mais. Por isso que complemento a Tainá dizendo que a gente tomou proporções inimagináveis, mas agora a gente está segurando e agradecendo os parceiros, assim, imensamente, como vocês, para que a gente faça um evento lindo e amplo e que seja de muitos ainda, né? Muitos eventos.
E acho que só para complementar, que eu acho que é uma questão super importante, é só um detalhe, mas acho que é super importante, a questão da acessibilidade também, né? Acho que se a Tainá ou a Renata quiserem falar mais também, mas com a parceria com o Sistema Estadual de Museus e Memorial da Inclusão, né? A gente, no primeiro ano, na UFSC, a gente conseguiu trabalhar minimamente a questão da acessibilidade, mas esse ano ela vem mais forte, que eu acho que é uma coisa super importante, né?
Sim, essa é uma demanda já desde a primeira edição do evento, né, que ele fosse o mais acessível possível. A gente não trabalha com o ideal de 100% de acessibilidade, porque a gente considera que é impossível, mas a gente procura sempre alcançar o máximo possível de acessibilidade. E esse ano a gente está muito, muito feliz com a parceria com o Memorial da Inclusão, que vai nos auxiliar com alguns processos de acessibilidade para o evento. Né? Então, como a Renata disse, o evento ele está muito maior do que a gente tem normalmente, né? Ele vai acontecer o mês inteiro, mas a gente está bem feliz, assim, que ele vai ser um pouco mais acessível do que ele já foi antes, e também vai trazer mais temas e mais museus e mais espaços para o diálogo, né? Normalmente, no Museu de Resistência, era uma dificuldade muito grande de logística trazer todo mundo que a gente queria ouvir. Então, muitas vezes, a gente não conseguiu trazer os convidados que a gente queria. E aí, tinha que fazer videochamada, né? Naquela época, do ano passado, videochamada ainda não era tão tranquilo quanto agora. Então, a gente sempre tinha alguns problemas técnicos e tal. E aí, esse ano, com né, a possibilidade de fazer online e também muito embasadas pelo que os alunos queriam ver, que era muita coisa, a gente achou que o céu era o limite, assim. Então, a gente foi indo atrás de todos os museus e convidados que a gente sempre quis ouvir. Algumas pessoas já estiveram com a gente em outros momentos e agora vão estar no Museu de Resistência. E algumas pessoas a gente já está conversando há muito tempo sobre o Museu de Resistência, mas a gente nunca tinha conseguido trazer. Então, para a gente está sendo muito, muito feliz esse momento de conseguir construir o evento com todo mundo que a gente sempre quis ouvir, mas nunca conseguiu, por questões de grana e de logística, trazer a Florianópolis. Então, a gente espera que todo mundo aproveite bastante, estamos muito ansiosos. Toda a divulgação do evento está saindo pelo Instagram do Museologia UFSC e também pelos parceiros, né? Então, a gente está contando também com a generosidade dos parceiros nessa divulgação. A gente pode, sim, adiantar alguns nomes, né? Então, a gente vai ter, entre vídeos e podcasts e lives, a gente vai conversar com a professora Lia Weiner sobre branquitude, né, e o papel dos museus nesse momento. A gente vai conversar com o pessoal do Museu da Laje, de Salvador, que faz um projeto incrível. A gente está super feliz de poder conversar sobre esse projeto. O pessoal da Rede de Museologia Quilombola vai falar sobre uma proposta de uma museologia afrocentrada, que também tem nos deixado muito empolgados nesse momento.
Mari Chagas, o pessoal do Liberte Nosso Sagrado. Nossa, é tanta gente legal, tanta gente importante junto, reunida, que a gente fica até assim meio... Nossa, como a gente conseguiu.
A Leandrinha Duarte vai conversar com a gente também. O pessoal do Memorial da Inclusão vai fazer uma fala muito bacana sobre acessibilidade.
Então, pessoal que tiver interesse no participar do evento e acompanhar as atividades, procurem o Instagram da Museologia UFSC. Também aqui pelo nosso Museologia Podcast, a gente vai divulgar todo o material que a gente tiver em mãos para poder acessar, para que as pessoas possam acessar e que vocês possam acompanhar o Museu de Resistência, que começa quando, pessoal?
O Museu de Resistência começa agora, né? Saindo aqui, esse podcast, esse programa, ele é o pontapé inicial. Então, a partir de agora, já começou o Museu de Resistência. Todo mundo pode correr lá no Instagram do curso Museologia UFSC para ver a programação. Mas a partir de agora, já começou.
Então, pessoal, a gente quer agradecer a Lucas, a Tainá, a Renata, eu, Chico e Luísa. Em nome do Museológicas Podcast, em nome da UFPE, estamos muito contentes com essa parceria entre o UFPE e o UFSC. De verdade, estamos muito interessados em acompanhar o Museu de Resistência, em participar, e felizes em participar do Museu de Resistência. Espero que seja a primeira de muitas parcerias que nós ainda vamos estabelecer juntos. Tá? Obrigado, pessoal, pelo aceite e pelo convite de nos colocar como partícipes desse processo, pelo aceite também de participar hoje desse programa, para que nossos ouvintes e os as pessoas que querem participar também do Museu de Ciência possam acompanhar e entender um pouco mais do que é a museologia da UFSC, do que é a formação do museólogo em Santa Catarina, do que é o Museu de Resistência e do que é essa edição 2020, desse evento incrível que os nossos alunos não podem deixar de acompanhar nesse mês de outubro.
Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras, Colonialidades e Outras Epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.